CBN Vida Ativa. Oferecimento Emagrece Água Verde. Corpo e saúde em dia. Nos siga no Instagram, @ Emagrece Água Verde.
Sextou com o André hoje aqui conosco, aqui André Armstrong, na nossa coluna CBN Vida Ativa. Tudo bem, André?
Tudo bem, Emanuel, Marquinhos, galera que está nos ouvindo, assistindo. Hoje, companheira, com a companhia do meu filho, Heitor.
Craque, ó, CR7. Vamos fazer assim, ó.
CR7, viu?
Artilheiro do campeonato, né? Você tava falando, ensinando?
Artilheiro, foi artilheiro da Copa Superis. Quantos gols, filho?
6 gols. Ó, que é isso. Fez mais gol que muito atacante do Operário nesse ano.
Fez mais gol. Foi muito bem. Ele e toda a equipe do Superis foram super bem, né? Na Copa Superis.
Legal. Quem que vai cair para jogar com o Operário ano que vem?
Minha opinião, cai... Já tem 3 que caíram já, né?
Já, né? Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense.
Minha opinião, né? Embora esteja ainda apertada a disputa aí, eu acho que o Atlético Paranaense não segura o rojão aí.
É, o Atlético ontem vacilou, né? Porque um empate garantia o Atlético na Série A do ano que vem. Já rebaixava o Bragantino ali, tudo já estava definido. Agora tem Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro seria algo sair do ápice, sim, que ele poderia ter atingido com ganhar Libertadores, Copa do Brasil, pro inferno de uma segunda divisão.
Mas eu tava vendo uma reportagem ontem que já aconteceu umas 2-3 vezes isso, né?
Pois é.
Foi, se eu não me engano, o próprio Fluminense, né, que saiu da final da Libertadores, aquela que ele perdeu, empatou com a LDU e perdeu nos pênaltis 3-3. Naquele ano, ele foi até a última rodada para ser rebaixado. Saiu da final da Libertadores e me falha a memória agora, mas teve mais um time aí que recentemente jogou uma final da Libertadores, porque assim, eles vão do ápice da preparação, de repente, isso até é relacionado muito à atividade física, né? Você vai, sim, no ápice da preparação, que é o teu objetivo do ano, e aquele objetivo não é concluído, de repente ele cai e não consegue...
E daí afeta todo o cronograma,
consegue estruturar,
né,
novamente aquela performance, né? Como eles são atletas de alta performance, é difícil chegar no estado. E nada dá certo, né? Nada dá certo.
O Fluminense era até semana passada atual campeão da Libertadores, brigando para não cair. O Atlético Mineiro chegou à final da Libertadores esse ano, tá brigando para não cair, até mandou o técnico embora. E você tem o Bragantino e o Atlético Paranaense, todas as 4 equipes no ano passado brigando, né? Lá em cima na tabela, né?
Pelo jogo de ontem, eu acho que o Bragantino...
Né? Vai pegar o Criciúma já, né?
E fez uma excelente partida ontem, sim, né? Além de ganhar o jogo por 2-1, perdeu uns 4, 5 gols e foi um time bem efetivo. E o Criciúma não oferece nada de risco, nem quando tava jogando para disputar, não oferecia. E o Atlético Paranaense, na minha opinião, vai ser um jogo igual com o Atlético Mineiro, lá porque os dois estão numa fase ruim. E o outro, o Fluminense, perde pro Palmeiras.
Pega, né? Palmeiras tem que ganhar para tentar ser campeão, né? Que é isso.
E o São Paulo vai com o Sub-17 para jogar com o Botafogo. Tô brincando, mas...
mas é uma possibilidade. Vamos falar hoje sobre sono e descanso, a importância também para a atividade física dessas duas condições, André. O que a gente pode introduzir aí para o pessoal sobre?
Então, a gente já falou sobre vários temas durante esse ano, né, Emanuel? E não me lembro ter citado sobre a recuperação, sobre o descanso, sobre o sono, né? E embora a gente não seja um especialista em sono, existe especialista para esse tipo de área, mas a parte da recuperação física e a parte do sono também é uma área do professor de atividade física, do professor de educação física. Se eu não me engano, essa moça que estava aqui antes, né, é nutricionista.
Isso,
né?
Fernanda. Isso,
né? Então, eu cito que os 4 pilares de um bom atleta, de um bom aluno, de um praticante de atividade física são uma boa alimentação, né, o que ela estava orientando aqui o nosso ouvinte, um bom treino, uma boa noite de sono e uma boa sequência de descanso. Tá? Então a gente vai iniciar o porquê, o que seria esse descanso. É um período de recuperação entre uma atividade praticada e outra. Para que serve esse período de recuperação? Para você restabelecer o seu corpo, preparar o seu corpo para uma próxima atividade física. Então o corpo precisa desse tempo de recuperação. Dependendo do estímulo que você aplicou nele, esse período de recuperação ele varia muito de 24 até 48 horas, dependendo do treinamento que você realizou. Então, aquele treinamento que te gerou muitas dores, né? Você enfatizou, dependendo daquela parte muscular, e gerou muitas dores, o período de recuperação deve ser um pouquinho mais alongado. Se ele não gerou muitas dores, foi a gente não chama de um treinamento mais simples, mas às vezes ele não gerou dor. A gente citou isso na semana passada aqui, do treinamento com dor ou sem dor, ser efetivo ou não. Ele não gerou dor, né? ele precisa de um período de recuperação também.
Quero fazer uma ressalva, até fazer um mito ou verdade, continuando semana passada.
Pode perguntar.
Que eu já ouvi muita gente falando assim, ah, treinei, tô com dor, ah, tenho que treinar amanhã de novo, porque só assim que vai parar a dor. O que diz disso de mito, de verdade? O que existe nesse sentido?
Então, esse aí não dá para dizer que não é uma... Em verdade, que não é um mito. Por exemplo, a dor que gera o treinamento, ela pode ser relacionada ao teu ácido lático, que é uma produção natural do teu corpo, como se fosse uma proteção para aquela musculatura. O ácido lático que gerou no teu corpo, ele gera uma dor, tá? Ele gera uma dor e, conforme a tua prática da atividade física, conforme o corpo entra em movimento novamente, ele vai tendo aquela remoção de ácido lático e vai aliviando a dor. Então, tem sentido. Tá?
Tem sentido, mas tem que analisar o tamanho da tua dor.
Exatamente. Não, nem sempre a dor só é relacionada ao ácido lático. Então, a gente está falando pelo período de recuperação também, mas tem sentido. Tá? Tem sentido. Isso a gente cita muito com os nossos alunos lá. Tá com dor, a gente vai... E tem sentido. Você vai praticar aquela atividade física, você vai sentir que pós a atividade física... você vai sentir que ela diminuiu. Ela começou aquela remoção do ácido lático, começa a aliviar as dores já. Tem sentido, uma boa pergunta.
Legal.
Gente não fez os mitos e verdades, mas é uma excelente pergunta.
E o que mais que a gente pode continuar nesse sentido aí, nesses quatro tópicos que você mencionou?
Então, o período de recuperação que eu acabei de citar, que pode ser de 24 até 48 horas, não é só para o período de descanso. É um período também que o teu corpo utiliza para os ganhos daquele treinamento que você fez, naquele último treinamento teu. O que acontece, por exemplo, num treinamento de musculação? Você vai fazer um treinamento de bíceps. Ele vai ocorrer uma ruptura das fibras musculares.
Né?
Vai ocorrer ali microlesões. E o que seria aquela hipertrofia do teu músculo? Nessas microlesões, elas precisam ser reconstituídas as fibras. E nesse período de reconstrução das fibras musculares, o nosso músculo aumenta de tamanho. Então pelo aquele estímulo que você gerou no teu músculo, teve o rompimento de fibras e, para a reconstrução das fibras musculares, ocorreu um aumento do tamanho do músculo. Nisso que vai ocorrer a hipertrofia, vai começar a crescer meu músculo. Então, você precisa lesionar as tuas micro regiões em volta do músculo para você ter esse ganho, esse benefício. Então, pela lesão que você ocasionou no teu músculo, você precisa de um tempo de recuperação. Então, não adianta eu fazer uma atividade física hoje de manhã e tentar fazer a mesma noite, que eu vou ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais musculoso. Isso sim é mito, né? Então, precisa desse tempo de recuperação até para mim colher os benefícios do último treinamento que eu realizei.
Senão tem um risco de você ter uma lesão maior se você continuar com a carga,
exatamente.
Isso?
É isso que eu ia falar agora para você. O atleta não obedecendo esse ciclo de descanso podem acarretar aí alguns malefícios. Um deles... é o cansaço excessivo. Às vezes você está cansado demais, não consigo me recuperar de um treino para o outro. Então, às vezes, você está, a gente chama-se de overtraining, está entrando em overtraining, excesso de treinamento. Então, esse período de descanso é importante também, faz parte do ciclo de evolução. Então, esse cansaço excessivo também não é normal. Então, eu preciso prestar muita atenção, se está excessivo o cansaço, eu não estou abusando na minha quantidade de treinamentos. Então, cansaço excessivo, lesão, né? Às vezes a gente começa... por essa não ter uma instrução profissional adequada, excesso de treinamento vai ocasionar lesões, principalmente muscular, coluna. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E um terceiro elemento que é muito atuante em uma pessoa que não está treinando adequadamente, não está praticando esse descanso, é a queda na imunidade da pessoa. Então, começa a aparecer alergia, começa a aparecer gripe, esfriado, tudo que é. Então, a queda na imunidade. Então, a gente está, em vez de utilizar atividade física para ter um benefício, você está utilizando de forma errada, né? E está acarretando aí malefícios. Então, por isso que é muito importante você ter um acompanhamento
isso
profissional.
Isso que eu ia falar, né? Por isso que ter o um acompanhamento profissional para entender as suas demandas, as suas necessidades. Você está com uma dor, você explicar e ele souber avaliar, né, o que é aquela questão, é importantíssimo.
Cada caso é um caso. Porém, a gente está falando assim pela média geral o descanso de 24, 48 horas. Ah, mas vou dar um exemplo legal aqui, Manuel. Por exemplo, você que tem uma rotina apurada e você treinou musculação peitoral período da noite, região do peitoral. E no outro dia, você não tem como dar o descanso de 24 horas, porque você vai fazer um período aqui na rádio de tarde e noite. Então, você só pode treinar no período da manhã. Né? O que te aconselharia? Depende de você treinar um outro grupo muscular. Embora, mesmo que grupos diferentes musculares, você precisa desse descanso. Mas... vamos dizer assim, em última hipótese, treine um grupo muscular diferente. Então, você treinou peitoral. No outro dia, você vai treinar membros inferiores. Ou, de repente, fazer um treinamento aeróbico, né? assim, treinamentos antagônicos, diferentes, né? Então, não deu o descanso adequado, muda o estilo de treinamento. Né?
Importantíssimo. E o sono, né? Também tem algumas indicações disso também.
E o sono. A gente costuma falar que o sono é a base de tudo. O que acontece com você com uma noite mal dormida? Né? Indisposição, né? Falta de energia. O sono, a gente costuma falar que é um controle de estresse. Você deve saber muito. Você teve aquela noite picada, aquela noite fracionada de sono. Uhum. Você não tem disposição, não tem energia. Não tem um controle de estresse. Já acorda mais estressado. Né? E, obviamente, você não tem energia para treinar também. Então, a gente costuma falar quanto que é o ideal. Isso eu andei dando uma pesquisada, né, Manuel? A gente fala assim que a gente se acostuma com uma noite mal dormida. Esse é meu exemplo. Eu vou falar para você que eu estava dormindo 5, 6 horas por noite e achando que estava tudo resolvido. Então, eu fui verificar que, na verdade, eu me acostumei com essa noite mal dormida. Para mim, uhum. Para mim, aqueles 5 horas ficou suficiente. Mas, de repente, não é suficiente para uma reposição de energia. Então, a gente costuma indicar pro nosso aluno, para quem a gente consegue indicar, de 7 a 9 horas de sono. Isso é uma curiosidade legal aí. 70% da população brasileira tem dificuldades com o sono. Né? Então, 70%, 30% consegue, não sei como é que é teu sono, Emanuel, consegue ter uma...
Eu faço acompanhamento, né? Eu tive problemas maiores aí com sono, mas o maior problema, quando eu sinto agora, é reduzir a carga horária de sono. Então, se eu consigo dormir essas 7 horas e meia, mais ou menos, é muito melhor o meu dia na sequência do que um dia que, eventualmente, tive um jogo do operário, por exemplo, e tive que acordar um pouco mais cedo. Então, você sente, né, esse peso um pouco maior durante o dia seguinte.
Tá, eu vou dar duas dicas aqui para aquelas pessoas que têm problemas, né, até com sono. Primeiro, cria uma rotina, principalmente com treinamento. Então, assim, que é... Ah, hoje eu vou treinar à noite, eu vou treinar de manhã, eu vou treinar à tarde, eu vou dormir mais cedo, cria uma rotina para você. Tá? Cria uma rotina. É sempre uma hora antes de você deitar na cama para fazer o teu sono diário. Evite telas, né? Evite, né? Principalmente luzes, né? Tira um pouquinho disso. E a gente costuma também dar uma dica para utilizar a cama somente para dormir, né? Então a gente vai na cama para ler, para mexer no celular, para conversar com o filho, né? Então use a cama para isso. Então a cama, o cérebro começa a acostumar que aquele momento é o momento de dormir. Uhum. Então use a cama para isso. Para uma noite de sono, né?
Muita gente, né, fica assistindo televisão de noite, né, na cama, assim, não é tão recomendado. Isso.
E cria uma rotina... Aí, como eu, a minha área é professor de educação física, a gente fala para adequar uma rotina de treinos, de preferência, treinamentos no mesmo horário, né? Para o teu corpo acostumar com aquilo, o teu cérebro acostumar com aquilo. É, vamos para mais uma mitos ou verdades lá, Emanuel. O treinamento, por exemplo, treinamento feito de forma noturna, ele vai atrapalhar teu sono? Pergunto para você, vai. O que você acha aí?
Então, sim.
Você acha que sim?
Eu acho que sim, porque a minha médica do sono falou que sim.
Então,
se eu for muito em cima, se for muito em cima, por exemplo. Ah, eu treinei às 9 e vou dormir 10h30. Aí atrapalha.
Exato. Então, eu vou te dar uma resposta como professor de educação física. Como a gente falou, existe horário específico para treinar? Né? Não... De manhã, tarde ou noite, não. Isso é muito individual. O treino que você... O horário que você consiga adequar à tua rotina é o teu horário ideal. Digo mesmo para isso. Para treinar... A gente cita aqui pelo menos 4 horas. Né? A última atividade física, antes de dormir, pelo menos feita de 4 horas com antecedência para não atrapalhar teu sono. Porém, durante a atividade física, ela libera um hormônio chamado adenosina, que é um redutor de estresse e um liberador. Ele vai liberar um pouquinho mais do sono. Vai deixar você mais tranquilo, mais calmo. Durante a atividade física. E durante essa mesma atividade física, ele vai liberar adrenalina, que vai te deixar mais agitado. Né? Então, são antagônicos durante aquela mesma atividade física. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, para mim, me faz bem. Então, eu saio fazer minha corrida noturna lá, das 8 às 9 horas da noite, chego em casa, tomo meu banho, janto. Tô preparado para dormir. De repente, não é o teu caso.
É, para mim é um pouco... Assim, se eu faço atividade à noite, por exemplo, das 7 às 8, e vou dormir ali 10 e meia, tranquila. Me ajuda muito a dormir melhor ainda. Mas se for, tipo, muito em cima, eu acabo demorando mais para dormir. E tem uma outra indicação que a minha médica do sono, a doutora, recomenda. É, por exemplo, o banho não pode ser muito quente depois da atividade física. Para poder diminuir a temperatura corporal para você poder dormir.
Interessante. Então, vocês são... são fatos que agregam para nossa
informação. É a união, né, dos fatores que vai trazer melhor qualidade de vida.
Mas é interessante. Eu, assim, se eu não praticar uma atividade física noturna, né, eu demoro um pouquinho mais para dormir.
Já está na tua rotina, né?
Já está na minha rotina. Então, o que eu falo para você, isso é indicar. Eu tenho tempo livre para fazer como eu quiser meu treinamento. 4 horas de antecedência para minha hora de eu dormir. Beleza, dá tempo do corpo normalizar, baixar a frequência cardíaca, sentar no estado mais de repouso para conseguir dormir tranquilo. É, então, como ele fala,
tem que adequar, né? Com o horário que você tem que levantar, exatamente. Por exemplo. Ah, eu posso acordar 9 horas que eu vou trabalhar às 10. Aí é uma outra situação. Ah, não, tem que acordar às 6, então você vai ter que dormir mais cedo. Sim. Então,
agora também eu conheço pessoas, alunos mesmo, que não conseguem treinar à noite porque o sono vai embora.
Uhum.
Então, indico que treine de manhã.
Sim.
Né? Então, muito
difícil. Conhecer
muito
seu corpo é o principal, né?
É, muito bem. Então, precisa. Atrapalha o sono? Depende do aluno, depende da pessoa. Né? Isso que
Sempre tenha orientação médica, né? Seja do médico em si, seja do profissional de educação física, seja dos dois, que é melhor ainda, né?
Então, orientação, assim, até esse dia eu estava com o meu colaborador no campo lá, ele falou assim, ele tem muito problema para dormir. E eu indiquei para ele, faça atividade física, melhorou muito o sono dele, tá? Então ele está praticando atividade física toda manhã. E não sei quem que indicou para ele que o álcool seria interessante para ele apagar, né? Então, assim, de repente eu... O álcool pode até apagar mesmo, né? Mas seriam noites, além do teu organismo, obviamente, pelos efeitos maléficos do álcool, né? Produzindo noturnamente a digestão, são noites, você deve saber muito disso, são noites mal dormidas e fracionadas. Vai dormir, vai acordar, vai dormir, vai acordar, vai dormir, vai acordar.
Eu entendi, você deve saber muito isso, você está falando que eu...
Não, parei. Você ingerir álcool, mas por você falar do especialista do sono.
Não, mas é real, assim, você pode até apagar, como você mencionou, mas o sono não vai ter qualidade, que é o principal, né?
Mas quem nunca, né?
Quem nunca, já aconteceu.
Então, agora tô mais essa tranquilo. Experiência.
Já fui jovem.
Mas como indutor de sono, a gente não aconselha para ninguém.
Sim. Né?
Então, vou tomar isso que ele nem bebe. Então, ele estava usando como indutor de sono.
Aí não dá, né?
Não.
Confraterniza ali, com moderação, mas para dormir não. Obrigado, André. Até semana que vem.
Grande abraço.